Boa tarde, os colegas que fazem o curso Diálogos, um curso de conversação entre grupos. Temos fazendo conosco esse trabalho os grupos de Chapecó, Oeste de Santa Catarina, Cuiabá, Mato Grosso, o Grupo Paranaense de Curitiba e o Grupo Mineiro de Poços de Caldas, além do Grupo Gaúcho, que recebe os trabalhos de Porto Alegre. Hoje vamos acompanhar nas nossas conversações um texto que muitos dos leitores qualifica como, ao mesmo tempo, importante e constrangedor. Vocês, ao longo da aula, provavelmente identificarão estas e outras coisas. Aqui a publicação no Brasil é pela Alta Books Editora. O texto de Stephen Davidovich, com o prefácio de Steven Pinker, pesquisador que já vimos em outras ocasiões. Essa obra vai nos mostrar o título, a copyright, que é a publicação original, tem 2 anos só a publicação desta obra, no inglês, e é o mesmo título que colocaram em português, Everybody Lies, Todo Mundo Mente. Um título contundente, não é? Aliás, quantos dos senhores, ao passarem por uma livraria, parariam e leriam uma obra com este título, Todo Mundo Mente? No entanto, como o prefácio de Steven Pinker já chama a atenção, e este pesquisador, jovem pesquisador, Stephen Davidovich, nos traz algumas das importantes lições dos nossos dias. Bem, vamos então observar de perto o que ele tem a nos dizer, o que este livro pode contribuir para as nossas conversações. Inicialmente, eu quero construir com os senhores um vice-conceito, uma metáfora. O que acham se, vamos supor, quando nós estamos sozinhos nas nossas casas, diante dos nossos celulares, nossos computadores, ok? E estamos acessando conteúdos que gostamos, conteúdos que nos dizem respeito. Alguns gostam de ver moças muito bonitas na internet, ou rapazes muito bonitos na internet. Outros gostam de ver relações sexuais na internet. Outros gostam de ler conteúdos ou piadas muito fortes, que normalmente eles não leem e não falam. Outros gostariam e acessam conteúdos políticos e assim sucessivamente. Mas é um momento da intimidade da pessoa. Ela está ali, ela, o computador dela, não é? Ela está vendo as coisas, ela sabe dos limites disso, sabe da responsabilidade que ela tem. Mas considerem que esses dados não vão fora. Considerem que, de alguma maneira, pesquisadores podem acessar isso que se chama de Big Data, os dados, os grandes dados, os dados profundos, e ver o que as pessoas de fato fazem nas suas intimidades. E considerem que, ao fazerem isso, eles chegam à seguinte conclusão: o que as pessoas acessam nas suas privacidades é muito diferente, destoa profundamente daquilo que elas fazem e dizem na vida pública. Não é um dado assim pequeno, periférico, de algumas pessoas. Se refere a muitas, a muitos milhões, bilhões de pessoas estão fazendo isso. Se essa informação de fato é correta, se esse dado de fato é correto, então nós temos várias coisas a considerar aqui. Há muitos elementos importantes, não é? Por exemplo, isso pode querer dizer que uma parte muito grande de pessoas prefere, sim, ter uma vida pública na qual fala certas coisas, mas também se dá o direito de, na privacidade, viver outras coisas. Não quer dizer que é uma farsa, que é uma mentira, ou que é uma contradição. Não, não necessariamente. Algumas pessoas têm o direito de ver coisas em suas privacidades que não querem partilhar no elemento público. Por que não? Não é? Outras vezes, sim, isso acarreta paradoxos pesados e difíceis, e o autor vai nos mostrar isso. Ele é um pesquisador destes grandes dados, né? Tradução para o português, big data, os grandes, ou data, porque é o termo designa pela origem do termo, ou seja, as informações, os dados, os grandes dados. Nós acessamos uma parte urbana da internet, uma parte superficial. Esses dados chegam pelos dados profundos, são dados computados. Eles não sabem direito quem é a pessoa que acessa o quê. Eles têm o volume dos dados. Tantas pessoas de determinada área acessaram tais conteúdos assim. Há muitos problemas sobre isso, muitas questões sobre isso. Eu assinalei aqui a obra, tem mais de 300 páginas, e o autor é muito cuidadoso com as referências. Então, são dezenas de páginas ao fim da obra, só de referências. Vamos então diretamente agora à obra. Geralmente não leio os prefácios, as introduções, mas essa aqui, o Steven Pinker, um dos pesquisadores que dispensa a apresentação, já vimos em várias aulas nossas, ele faz essa apresentação, escrita há 2 anos, e vamos ver apenas 2 pontos. Olha o que ele trata na apresentação. Este livro diz respeito a uma maneira totalmente nova de estudar a mente humana. Vou colocá-los no mudo aqui só um pouquinho, por favor. Pronto. A mente humana. O Big Data de buscas de internet e outras respostas online não é um cerebroscópio, mas Stefan Davidovich mostra que oferece uma visão sem precedentes da psique humana. Na privacidade de seus teclados, as pessoas confessam coisas das mais estranhas, às vezes como insights de encontros ou buscas por aconselhamento profissional, porque geram consequências na vida real. Em outras, exatamente porque não têm consequências, as pessoas são capazes de desabafar seus desejos e medos sem uma pessoa real reagindo com espanto ou algo pior. De qualquer modo, as pessoas não estão apenas apertando um botão ou girando uma maçaneta, mas teclando trilhões de sequências de caracteres para descrever seus pensamentos em toda sua vastidão combinatória. São dados de pessoas de todas as esferas, profissionais e sociais, que participam de experimentos não invasivos que variam os estímulos e organizam as respostas em tempo real. De forma reiterada, minhas preconcepções sobre o meu país e minha espécie foram subvertidas pelas descobertas nesta obra de Stefan Davidovich. E olha, de fato, a obra, para alguém, por exemplo, um filósofo como eu, que considera-se leigo nessa área, é surpreendente, não é? Essa pesquisa feita dessa forma, ela é surpreendente sobre inúmeros aspectos. Uma pessoa que está na sua casa, ela é casada, e enquanto o marido e a esposa vão ao mercado, ela acessa um site de relacionamentos, por exemplo, e lá nesse site de relacionamentos ela escolhe determinada pessoa para um flerte, ou para algo que vai além do flerte, ou para simplesmente uma curiosidade, ou algo assim. E se isso é possível, é passível de acesso por bancos de dados que vão computar e mostrar para nós, por exemplo, que tantas mil pessoas em tal faixa de idade, casadas, têm esse hábito em determinada região do mundo, ora, isso tem sim uma relevância dependendo dos estudos que estamos fazendo. Mas há muitos e inúmeros outros fatores. E o título da obra, Todo Mundo Mente, e de fato ele universalizou, diz respeito ao fato principalmente da verificabilidade. Por exemplo, é possível testarmos se essas informações que o autor nos coloca aqui estão corretas? E a resposta é que em grande parte dos casos, sim. Se um grande número de pessoas, por exemplo, publicamente afirma uma coisa, mas no âmbito privado eles detectam, olha, na verdade isso tudo que está dizendo é falso. No âmbito privado, aqui na internet profunda, nós descobrimos que essas pessoas, de fato, vão votar em tal candidato. E de fato, tal candidato vence a eleição? Ora, isso é um dado interessante. Ou então, se eles têm muitas maneiras diretas e indiretas, o maior problema deles, aliás, é hermenêutico, é filosófico. Não é só a colheita de dados. A interpretação de dados é fundamental e esse pesquisador mostra isso em inúmeros casos. Não, é? Não basta apenas você digitar lá no Google determinada coisa, eles vão ter que interpretar isso. Então, por exemplo, às vezes há uma eleição e eles já sabem, consultando estes grandes dados, que pouquíssima gente comparecerá. Como eles sabem disso? Uma das maneiras é porque eles verificam que pouquíssimas pessoas nessa internet mais funda, pesquisar o endereço onde devem votar, onde vai ser, quando houve uma mudança qualquer. Então eles já sabem, provavelmente poucos irão. E é apenas um dos critérios, mas há muito a aprender quanto a isso. E a filosofia aqui, mais uma vez, provavelmente será essencial, sob pena de cometerem grandes erros, enganos nos dados, como aliás tem acontecido. O Davidovich, esse jovem pesquisador, se apresenta colocando o seguinte: sou um especialista em dados de internet. Todos os dias sigo os rastros digitais deixados pelas pessoas enquanto navegam na web. A partir dos botões ou teclas que clicam ou digitam, tento entender o que realmente querem, o que realmente fazem, e quem realmente são. Então, ele explica, e claro que nós não veremos esses aspectos técnicos que para nós não constituem material do trabalho aqui, mas ele explica como isso é feito, né? Onde vão essas informações, alguns elementos técnicos. Algumas páginas depois ele escreve: ocorre que os rastros que deixamos ao buscar conhecimento na internet são incrivelmente reveladores. Em outras palavras, as buscas por informação são por si só informação. Quando e onde as pessoas buscam fatos, citações, piadas, pessoas, coisas ou ajuda, ao que se constata pode nos dizer muito mais sobre o que realmente pensam, desejam, temem e fazem do que qualquer um jamais imaginaria. O ato cotidiano de digitar uma palavra ou uma frase em uma pequena caixa branca retangular deixa um pequeno rastro de verdade que, quando multiplicado por milhões, eventualmente revela profundas realidades. O poder dos dados do Google está no fato de as pessoas contarem ao gigantesco mecanismo de busca o que elas não diriam a mais ninguém. Por exemplo, sobre sexo, um assunto que investigo em detalhes mais adiante no livro. Pesquisas não são confiáveis para nos dizer a verdade sobre a nossa vida sexual. E, de fato, isso que ele está descrevendo aqui, eu não vou entrar nos detalhes deste capítulo sobre sexualidade, veremos outras coisas, mas para aqueles que têm interesse na obra completa, depois podem verificar também isso. Mas a discrepância é imensa entre o que as pesquisas mostram. Ele desce a detalhes, por exemplo, no que a maioria das mulheres faz quando acessa esses sites que elas não confessariam publicamente, né? O que elas vão fazer lá, assim como os homens. Ele desce a detalhes e diz escatológicos, né, que não fazem parte da nossa aula aqui. Nosso interesse é outro. Vamos então nos pautar pelos nossos interesses, né, que é compreender essa movimentação e o que isso acarreta no âmbito de clínicas e outras coisas. A conclusão dele, e ele cita aqui até de uma maneira pejorativa, que esses dados são tão discrepantes nas mais diferentes áreas, que ele chega à seguinte conclusão já nas primeiras páginas: a mentira é de fato amplamente disseminada. Bom, o que ele está chamando de mentira é essa discrepância de pessoas que dizem que vão votar num candidato e lá na internet vão pesquisar o outro, pesquisam a vida do outro e tal, e acabam votando no outro. O que ele chama de mentira, pessoas que dizem que não consomem determinadas substâncias ou produtos e na internet vão atrás, vão ver como conseguir, como, onde podem utilizar, e acabam fazendo isso. O que ele chama de mentira? Alguém que em público diz que não tem relacionamentos com outras pessoas e depois acessa a internet profunda, vai lá, marca encontros, simula coisas, tal. É isso que ele chama de mentira. E aqui já compete a nós uma das primeiras indagações. Isso de fato é uma mentira? Teríamos que ver cada caso, não é? Por vezes isso não é uma mentira, é uma complementação. Por vezes isso é um outro aspecto da vida da pessoa. Por vezes isso compõe ainda uma terceira, quarta ou quinta contrapartida que ele mesmo, aliás, o autor, faz lembrar durante a obra dele. Ele foi pesquisador, trabalhou na campanha de Obama, ele tem um longo estudo aqui. E ele diz: quanto mais eu estudava, mais eu descobria, ele está se referindo à campanha do Trump, que o Google detém muitas informações que são ignoradas pelas pesquisas, mas que são úteis para compreender uma eleição. Existem informações sobre quem realmente comparecerá às urnas. Mais da metade dos cidadãos que não votam dizem nas pesquisas imediatamente antes de uma eleição que pretendem votar, deturpando a estimativa de conhecimento às urnas, enquanto buscas no Google como votar, onde votar, semanas antes de uma eleição, podem prever com precisão quais partes do país terão grande comparecimento às urnas. Pode haver até mesmo informações sobre em quem irão votar. É possível realmente prever em qual candidato uma pessoa irá votar com base apenas em suas buscas? Claramente, não basta apenas pesquisar quais candidatos aparecem nas buscas com mais frequências, pois muitas pessoas fazem buscas sobre um candidato porque gostam dele. E, de fato, isso é mais um aspecto da interpretação das pesquisas. Muitas vezes uma pessoa tem bilhões, milhões de acessos e tal, e se pode imaginar a popularidade dessas coisas quando, por vezes, é apenas uma curiosidade, um fato que chamou a atenção, algo dessa natureza, e não propriamente aceitação, uma posição favorável. E há muitos desses dilemas e enganos na internet, segundo o autor. Ele fala que, no caso de Trump, muitos dos dados foram negligenciados, foram deixados de lado. Ele vai colocar aqui que é surpreendente o que aconteceu no caso do Trump e o que isso revela do que, de fato, grande parte dos norte-americanos pensam e entendem neste momento. Ele diz que, ainda que muitos se digam que não são racistas, tanto é que votaram em Obama, elegeram Obama, ele fala: pois bem, mas o que a gente viu na internet, nas pesquisas? E, segundo ele, o que se viu é que muitas pessoas acessaram piadas racistas, pesadas, com termos chulos. Por que fizeram isso? Não é? Se gostam da pessoa, se vão votar na pessoa, por que então fizeram isso? Olhem sobre o que ele fala aqui sobre o Trump. As pesquisas, eles revelaram um ódio perverso, assustador e amplamente disseminado, que esperava por um candidato que lhe desse voz. Ele diz da sociedade que eles encontraram na internet quanto ao Trump. Com frequência, todo mundo mente para si mesmo e para os outros. Em 2008, os norte-americanos informaram aos pesquisadores que não se importavam mais com raça. 8 anos depois, elegeram como presidente Donald Trump, um homem que retuitou uma afirmação falsa de que os negros são responsáveis pela maioria dos homicídios de norte-americanos brancos, entre outras coisas. Mas isso teria a ver com a internet ou teria a ver com uma contradição que nada tem a ver com o que se consulta ou se deixa de consultar na internet? Porque esses outros fenômenos também ocorrem. Nem tudo estará lá, não é mesmo? E nem tudo nós conseguiremos pesquisar de uma maneira desta ordem. Por vezes, somente a síntese entre esses fenômenos, já que estamos considerando apenas esses dois aspectos, internet e na privacidade do cidadão, e fora da internet, no domínio público. Como se a vida, aliás, pudesse se resignar a esses dois fatores. Ela é muito mais que isso, nós sabemos. Mas aqui é sobre essa perspectiva que as questões estão sendo tratadas. O Davidovich nos diz: estou agora convencido de que as buscas no Google são o conjunto de dados mais importantes jamais coletados sobre a psique humana. Este conjunto de dados não é a única ferramenta que a internet oferece para a compreensão do mundo. Logo percebi que existem outras minas de ouro digitais. Baixei o conteúdo completo da Wikipédia. Fiz análise do Facebook, esquadrei todo o Stormfront, o PornoTube, um dos maiores sites pornográficos da internet, me forneceu todos os seus dados sobre buscas e visualizações de vídeos de pessoas anônimas de todo o mundo, escreveu Davidovich. Em outras palavras, mergulhei profundamente no que hoje chamamos de grandes dados. Além disso, entrevistei dezenas de pessoas, acadêmicos, jornalistas. Muitos estudos dessas pessoas são discutidos durante a obra. Bom, aí ele dá inúmeros exemplos, inúmeros, várias páginas de que pessoas fazem na privacidade quando estão sozinhas, o que elas acessam, o que elas fazem. E checa isso com os dados gerais, quer dizer, os dados urbanos, os dados que a pessoa afirma no cotidiano, na sociedade. Discrepâncias para todo lado, né? Ele fala, algumas páginas depois, mais importante que extrair percepções dos grandes dados, Big Data, é preciso fazer as perguntas corretas. Assim como não podemos apontar um telescópio aleatoriamente para o céu noturno e encontrar Plutão, não se pode baixar uma enorme quantidade de dados e esperar que revelem segredos da natureza humana para você. Isso que ele está colocando traz direto ao centro da questão a filosofia. Este autor e muitos outros que trabalharão isso precisarão de filósofos para poderem estudar hermenêutica, interpretação de dados. Vejam o que ele diz, as perguntas. Um filósofo provavelmente diria: por que perguntas? Por que não? Há muitas maneiras de acessar dados. Há maneiras de acessar dados por complementaridade, por sistemas lógicos de correspondência e ambivalência, por fatores discrepantes, por contrastes. Fazer perguntas é apenas uma forma de acessar, que leva quase sempre às argumentações derivadas, causa e efeito. E nem sempre as coisas funcionarão por causa e efeito, né? Existem outras instrumentalizações. Ele fala que com o livro, por exemplo, ele consegue acessar informações é assim, que são de muito grandes dificuldades, coisas muito delicadas, muito pontuais, como por exemplo, ó, propaganda funciona, a mídia é tendenciosa, atos falhos ou lapsos freudianos são reais, quem sonega impostos, a universidade que você frequenta importa, qual é o melhor lugar para criar os filhos, o que faz uma história viralizar e inúmeras outras questões, ele fala que já é possível rastrear. Vou fazer aqui uma parada para que os senhores coloquem considerações, reflexões, antes de aprofundar e entrar agora nas especificidades, ok? Bem, vamos prosseguir após essas valiosas colaborações dos senhores e já indo direto ao ponto que o colega do Paraná colocou, questão muito importante. A questão que ele coloca é como é que a gente vai, então, depois encontra a pessoa na rua, né, face a face, e sabe que ele mente, porque segundo o autor, ele universalizou, todo mundo mente, nós também mentimos, e agora? Entendam, por favor, que esse todo mundo mente é quanto a questões específicas, não quanto a todas as questões. Então, talvez essa pessoa que está diante de nós mente, por exemplo, diz que votou num candidato de um partido e, na realidade, votou em candidato de outro partido. Apenas, quer dizer, isso não desmerece em todas as outras coisas. Isso não impossibilita que nós confiemos nele, por exemplo, quanto à afetividade, quanto à fidelidade, amizade e outros compromissos, né? É uma das questões. Uma outra pessoa que você encontra na rua pode dizer, como o autor coloca aqui em vários momentos, que ela está muito bem casada, etc. Tal, e, na verdade, essa senhora, ela na internet, ela namora uma outra mulher. Não é? Mas isso, não, por ela esconder, omitir isso e achar que é um direito dela fazer isso não a desmerece. Se nós formos considerar todas as coisas, até o próprio fato de acharmos que algo dessas naturezas possam ser mentiras é interessante, não é? Às vezes isso pertence a um outro segmento, às dobras de discurso e outras questões. Então há que se ter prudência. Aqui a análise que ele está fazendo é uma análise estatística no sentido da verdade como correspondência em Platão. Quer dizer, a pessoa diz, olha, votei em tal candidato, e aí ela vai lá na internet, sozinha na casa dela, pesquisa o outro, gosta do outro, vê o programa, acaba votando no outro, ainda que afirme que votou naquele primeiro distinto. É nesse sentido que ele está tratando a abordagem como mentira. Vamos um pouco mais além agora, algumas páginas adiante, e vamos ver em que, aos poucos, isso tem a ver com o nosso trabalho em terapia. Às vezes, escreve o autor, muitas páginas adiante, nossa intuição, quando não orientada por uma análise computacional cuidadosa, está redondamente enganada. Ele cita uma situação familiar, com a avó dele acertando um quadro intuitivo, mas ele diz que em muitas ocasiões essa intuição erra completamente. E em situações graves, inclusive. O que faz com que ao ter dados da internet, dos grandes dados da internet, isso possa ser pelo menos ajustado, conversado, pode ajudar muito em certas intuições que podem causar tragédias, inclusive. Algumas páginas adiante, aqui todo esse capítulo ele fala sobre intuição. Ele diz, em outras palavras, costumamos nos equivocar sobre como o mundo funciona quando confiamos apenas no que ouvimos ou em nossa experiência pessoal. Enquanto a metodologia de uma boa ciência de dados é geralmente intuitiva, os resultados são frequentemente contra-intuitivos. A ciência de dados pega um processo humano natural e automático, a identificação de padrões e a tentativa de os decifrar, e injeta esteroides, potencialmente nos mostrando que o mundo funciona de uma maneira completamente diferente do que pensávamos. Foi isso que aconteceu quando estudei os preditores de sucesso no basquete. Aí ele conta toda uma história demorada sobre o NBA dos Estados Unidos, como é que funciona, etc. Ele vai tratar sobre psicologismos e ele então entra na questão de Freud. Ele fala da psicologia a partir de Freud. Só um detalhe aqui, vamos dar uma pequena olhada na formação do Stephen Davidovich. Ele escreve para o New York Times, nos Estados Unidos, né? Ele é professor e também foi, durante muito tempo, ele era um dos cientistas contratado pelo Google para trabalhar especificamente dados. E depois ele fez concomitante a isso, ele fez um mestrado em Stanford e se doutorou em Harvard, né? E hoje ele escreve para muitos periódicos, presta consultoria, é uma referência quando se trata desse assunto. Mas em algumas áreas que ele entra, ele mesmo é cuidadoso, como nessa área, né, dos psicologismos. Ele diz que não é, que o que ele coloca aqui é mais para a gente pensar a respeito do que propriamente uma discussão acelerada e tudo mais, né? Ele diz que muitas pessoas, ele fala aqui sobre os dados de pornografia que ele estudou nas buscas que milhões de pessoas fazem pelo mundo. Ele diz que esses dados não são novos, eles são honestos. Ele fala, na era pré-digital, as pessoas escondiam seus pensamentos embaraçosos das outras pessoas. Na era digital, ainda os escondem dos outros, mas não os escondem da internet ou em sites específicos. E aí ele cita alguns desses sites, né, que protegem seu anonimato. Estes sites funcionam como uma espécie de soro da verdade digital. Por isso, temos a habilidade de revelar o fascínio disseminado, etc., etc. A análise dos grandes dados nos permite finalmente ver o que as pessoas realmente querem e realmente fazem, não o que dizem que querem e o que fazem. Oferecer dados honestos é o segundo poder do Big Data. Eu pergunto aos senhores, por que isso é mais honesto e aquilo que a pessoa vive no cotidiano, no dia a dia, é menos honesto? Por que que aquilo que ela procura na internet quando está sozinha, seja esses sites que ele citou aqui ou outra coisa, por que que isso corresponderia à verdade, ao que de fato a pessoa é, e a vida social, a vida com maridos, esposas e amigos, essa não é? Sabe, não, é pelo fato de ali, por exemplo, ela está fazendo algo que ela não confessa em público, é isso que confere honestidade e de fato, olha como filósofos clínicos, isso não tem fundamentação alguma, não é? Por vezes, essa vida social na qual a pessoa, por prudência, por cuidado, por não querer constranger os outros, nem se constranger, por ter sido educada assim, por agir assim, isso é que corresponde à realidade e à verdade dela. E aquilo que ela faz lá na internet, sozinha, longe de tudo isso, é apenas uma outra face dela, que ela, por cuidados, ela considera que essa outra face é como se ela estivesse fantasiada, mascarada, tomando uma licença da vida, um pequeno carnaval particular. Pode ser. Como afirmar já de antemão que onde está a honestidade, onde está a verdade de fato, não é? Nós não sabemos. A alma humana é muito ampla, entra em muitas direções e há que se ter cuidado, não é? Sob pena de a gente machucar aí coisas que são muito delicadas no, na transcendência, na humanidade. Bom, ele diz que chegou o momento de detalhar estes poderes e explorar exatamente por que a análise dos dados é tão importante. Agora vem um longo capítulo de dados reinventados, de elementos, de citações, etc. Ele diz que a maior peculiaridade e valor desses dados imensos, é impressionante o tamanho, o volume de informação, é uma coisa... Olha, se pegarmos apenas as fotografias que uma pessoa tira, vocês lembram, há 2 décadas, a fotografia ainda era em papel, né? Você tinha que revelar, era caro, poucos faziam isso, cada vez menos. Hoje, o que uma pessoa tira só com seu celular de fotografia, olhem a imensidão de dados, vídeos que são repassados, nossa, é algo impressionante, que faz aumentar a cada minuto. Ele dá esses números aqui, e é qualquer coisa assim, falta página para botar tanto zero atrás dos números. Então ele diz que o mais importante não é esse tamanho imenso, e sim a capacidade de oferecer novos tipos de informação para estudos que nunca antes nós tínhamos coletados. Ele coloca como é que se faz isso, né? O que o Brin e o Page do Google fizeram, como eles conseguiram conversar esses dados. Como, por exemplo, você que acessa a Folha de São Paulo aqui no Brasil, ou você acessa o Estadão aqui no Brasil e lê, apenas ao fazer isso, eles já sabem o seu perfil para uma série de outras coisas. Eles sabem o nosso perfil sobre uma série de outras coisas que nós não faríamos, com quem nós não andaríamos, onde nós não estaríamos e uma série de lugares onde estaríamos. Aí vamos supor, depois de ler o Estadão ou a Folha de São Paulo, você vai para um final de semana em Búzios, em Paraty, Campos do Jordão ou Gramado. Vai se retirar para ler, para descansar com sua família. Com esses 2 dados, eles já têm acesso agora, peneiram ainda mais. Um monte de outras coisas que você já faria e não faria. Aí acessa, depois disso, um restaurante, uma cantina italiana em Gramado, no qual você vai tomar um bom tinto, uma massa... Depois poderá caminhar pelas lojas. Lá na loja você paga uma conta que vai lá para a internet, etc. Com esses 4, 5 dados, ele já tem um pequeno mapa de uma série de coisas que tem a ver com essa pessoa e um pequeno mapa de uma série de coisas que estão completamente fora do campo de vida dessa pessoa. E olha, estou sendo bem específico. Considerem mapear isso durante semanas, meses, o perfil de cada segmento da população que se tem, não é? Preferências, opções e tudo mais. É inestimável para alguns ter acesso a isso. Por exemplo, a área da saúde pode se beneficiar muito com isso, muitíssimo. A área da educação também pode oferecer ensinos complementares, ensinos específicos e outras coisas, mas algumas áreas bastante nocivas para a existência humana e muito problemáticas também podem ter acesso e fazer outros usos disso. Não é? Eis um problema. E o autor não ignora esse problema. Um problema de graves proporções nos nossos dias. Ele analisa aqui, mais adiante, toda uma parte ligada à imprensa. Nós vamos ver imediatamente isso. Vamos lá. Ele diz, essa revolução toda de dados tem menos relação com coletar e cada vez mais dados e mais com coletar os dados certos. Né? Vamos então ver alguns desses elementos. Ele fala que... Vamos passar aqui. Há muitas páginas de dados, viu? Acho que quando vocês forem acessar esse livro na íntegra, muitas partes vocês não entenderão, não terão aptidão, inclinação para ler, porque de fato foge muito a nosso o sistema interno de colheita de, como eu acabei de explicar assim singelamente, de modo muito singelo, esses elementos, né? Com singeleza, não? Desculpem, tá aqui. Uma nova ferramenta poderosa para avaliar os textos, é a chamada análise de sentimento. Cientistas podem hoje estimar o grau de felicidade ou tristeza em um determinado trecho de texto. Senhores, por favor, prestem atenção a isso. Aqui eles estão empregando o trabalho dos filósofos da analítica de linguagem. Os filósofos da linguagem, Círculo de Viena, os trabalhos realizados na Inglaterra também, realizados na Alemanha, na França, com linguagem. Olha, simplesmente esses estudos semânticos e sintáticos que foram feitos e que agora levam a isso, é uma das pequenas preciosidades já hermenêuticas em torno do tema. Vamos, acompanhe por favor para ver o que ele está dizendo aqui. Então, vejam, analisando pequenos trechos, eles têm uma ideia até de como a pessoa está se sentindo. Observem isso. Equipes de cientistas pediram a um grande número de pessoas para codificar dezenas de milhares de palavras em inglês como positivas ou negativas. As palavras mais positivas, de acordo com essa metodologia, incluem felicidade, amor, maravilhoso. As mais negativas incluem triste, morte, depressão. Então eles criaram um índice de humor com um gigantesco banco de palavras. Utilizando este índice, eles conseguiram medir o humor médio em um fragmento de texto. Se alguém escreve, por exemplo, abre aspas, estou feliz e apaixonado e me sentindo maravilhoso, fecha aspas, a análise de sentimento classificaria o texto como extremamente feliz. Se esse alguém escreve, abre aspas, estou triste, pensando em toda a morte e depressão do mundo, fecha aspas, a análise de sentimento classificaria o trecho como um texto extremamente triste. Outros trechos de texto estariam em algum ponto entre eles. Assim, o que podemos descobrir ao codificar o humor de um texto? Cientistas de dados do Facebook mostraram uma empolgante possibilidade. Eles conseguiram estimar a felicidade nacional bruta de um país. Se as mensagens de status tendem a ser positivas, o país é considerado feliz naquele dia. Se tendem a ser negativas, o país é considerado triste naquele dia. Entre as descobertas dos cientistas de dados do Facebook estão dois pontos. Essa é uma das, observem, uma das peculiaridades e que põe por terra alguns elementos terapêuticos tidos como chavões. Olhem aqui. O Natal é um dos dias mais felizes do ano, mas eu estava um tanto cético sobre esta análise e um tanto cético também sobre todo o projeto. Bom, por que ele está dizendo isso, não é? No Natal você pode estar arrasado, deprimido, muito mal, mas é usual mandar mensagens para as pessoas. Então você manda Feliz Natal, que tudo corra bem para você, esperança, otimismo, ainda que a pessoa não esteja bem, porque é um padrão de época, algo que se coloca. Aí então como mensurar, não é? A pessoa está cumprimentando porque é parte. Ele diz assim, se você está sozinho e infeliz no Natal, realmente quer incomodar todos os seus amigos postando sobre o quanto está infeliz? Eu desconfio que muitas pessoas passando um Natal infeliz ainda postem mensagens no Facebook sobre o quanto estão gratas por sua vida maravilhosa, fantástica, feliz e fabulosa. Estas mensagens são então codificadas, aumentando substancialmente a felicidade nacional bruta dos Estados Unidos. Mas se quisermos realmente codificar a felicidade nacional bruta, temos que usar mais fontes do que apenas as atualizações de status do Facebook. Dito isso, a descoberta de que o Natal é, em média, uma ocasião feliz parece ser, sim, legitimamente verdadeira. As buscas no Google por depressão e as pesquisas do Gallup também indicam que o Natal é um dos dias mais felizes do ano. E, contrariando a lenda urbana, os suicídios diminuem nas festas de fim de ano. Mesmo havendo pessoas tristes e solitárias no Natal, há mais pessoas felizes. Bem, queridos amigos, considerem o seguinte. Considerem que um dos senhores é presidente de um país como o Brasil, por exemplo, e que contratou uma equipe imensa. Aliás, contratou o próprio Stefan Davidovich para liderar sua equipe e fazer pesquisas. E descubra, não na sociedade que se diz, mas descubra de fato, a partir desta outra análise, também o que é dito na privacidade do que as pessoas, de um modo geral, querem, precisam, pedem pelo Brasil. Não seria interessante? Temos a versão dos jornais, temos a versão das pessoas, de um modo geral, nas mídias, mas não seria interessante também conhecer, compreender isso? Ou isso seria uma invasão de privacidade, ou seria um elemento de outra ordem? Não é? Será que os nossos dirigentes, não digo esse governo, mas de outros governos também, sabiam, sabem, claro, estamos considerando apenas esses dois lados, né? O que é dito publicamente, o que é dito na privacidade do computador. Conhecem esses dois lados? Sabem de fato o que é procurado, o que é tido, o que é quisto, considerando os dois fatores? Ele diz que há muitas coisas, viu, importantes mudando e que é essencial estar atualizado com isso. Olhem alguma coisa que ele coloca sobre as histórias. Tanto as histórias que são publicadas lá quando o Facebook autorizou a linha histórica, como também a história de um modo geral. Ele diz assim, ó, há muitas outras perguntas que podemos responder. Por exemplo, como a estrutura das histórias mudou ao longo do tempo? As histórias se tornaram mais complexas no decorrer dos anos? As culturas diferem nos tipos de histórias que contam? De que tipos de histórias as pessoas mais gostam? Homens e mulheres são atraídos por diferentes estruturas narrativas e pessoas de países diferentes? Por fim, o uso de texto como dado nos dá percepções inéditas sobre o que o público quer de verdade, que pode ser diferente do que autores e produtores pensavam que ele queria. Já temos pistas apontando nessa direção. Ele fala que, no entanto, há muitos problemas linguísticos. Por exemplo, às vezes, escreveu Davidovich, democratas e republicanos usam expressões diferentes para descrever o mesmo conceito. Às vezes, as diferenças na linguagem são uma questão de ênfase. Republicanos e democratas, presumivelmente, têm grande respeito por Rosa Parks, a heroína dos direitos civis, mas os democratas falam sobre ela com mais frequência. Do mesmo modo, democratas e republicanos obviamente acham que Saddam Hussein, ex-líder do Iraque, era um ditador cruel, mas os republicanos citaram seu nome repetidas vezes para justificar a guerra do Iraque. Ele cita muitas pesquisas, muitas, muitas, muitas. Olhem, o Gentzkow e Shapiro fizeram pesquisas em econometria, em economia e fatores políticos, e chegaram a estudos e conclusões curiosas usando esse mesmo sistema, sistema similar. Ele diz assim, ó, esses economistas rapidamente identificaram um fator-chave, a política de determinada área. Se a região é amplamente liberal, como a Filadélfia ou Detroit, o principal jornal tende a ser liberal. Se é mais conservadora, como Billings, Amarillo, Texas, o jornal dominante tende a ser conservador. Em outras palavras, as provas sugerem fortemente que os jornais hoje tendem a oferecer o que os leitores querem ler. Não é interessante que os jornais ofereçam o que o leitor quer ler? Os nossos telejornais, será que também as nossas rádios? É assim que isso funciona? Será que isso é geral? O estudo teve um profundo impacto em como pensamos sobre a mídia de notícias. Muitas pessoas, especialmente marxistas, consideravam o jornalismo norte-americano controlado por pessoas ou empresas ricas, com o objetivo de influenciar as massas, talvez incutindo nas pessoas suas visões políticas. Mas o trabalho de Gentzkow e Shapiro indica, porém, que essa não é a motivação predominante dos proprietários de jornais. Ao invés disso, os controladores da imprensa norte-americana oferecem primordialmente ao público o que ele quer ler, para que os donos fiquem cada vez mais ricos. Mais uma pergunta importante e até polêmica. A mídia dos Estados Unidos, a mídia de notícias dos Estados Unidos, em média, tende à direita ou à esquerda? Na média, é conservadora ou liberal? Gentzkow e Shapiro descobriram que os jornais tendem à esquerda. Não existe conspiração. Isso é apenas capitalismo. A mídia de notícias sugere os resultados de Gentzkow e Shapiro normalmente opera como qualquer outra indústria do planeta. Os senhores já haviam considerado as notícias, jornais, semanários, telejornais como mais uma indústria que tem que fornecer conteúdos e que quem vai comprar esses conteúdos pode não estar satisfeito e não comprará mais, etc. Até onde isso influencia a publicação? Segundo o autor, influencia muito, não é? Vou fazer mais uma parada para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre o que estamos trabalhando até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos após as complementações e considerações valiosas dos senhores. Olhem, se for utilizado para os elementos de desenvolvimento promissores da humanidade, excelente. Agora, os usos feitos para outros propósitos, não é? Provavelmente teremos problemas. É cada vez mais instituições, ministérios, agências, universidades, governos vão utilizar esses dados, né, com propósitos de melhorar serviços, atendimentos, de cumprir demandas, mas tomara que tenham prudência com esses dados, né, e bastante cuidado. O Davidovich nos mostra inúmeros fatores falaciosos que podem ocorrer. Observem isso. Ele mostra um quadro de fotografias. Um quadro de fotografias nos quais nós temos fotos de várias décadas. Isso é retirado de escolas. Ele diz que isso foi possível porque muitas escolas disponibilizaram esses quadros de fotos de alunos. Então, tem ali década a década. E ele coloca esses quadros e diz assim: você percebeu algo? Os norte-americanos, especialmente as mulheres, começaram a sorrir. Os rostos mudaram de sérios, como eram no início do século XX, para sorridentes no final. E, de fato, aqui a imagem mostra bem isso. No início, né, no 1900, 1910, 1920, sisudos, sérios, não é? E já nas fotos mais recentes aqui, aparecem as meninas sorrindo, os meninos sorrindo. Ele diz, por que a mudança? Os norte-americanos ficaram mais felizes? Não. Outros acadêmicos ajudaram a responder essa pergunta. O motivo é, pelo menos para mim, fascinante. Quando a fotografia foi inventada, as pessoas pensavam nelas como quadros. Não havia algo que pudesse servir de comparação. Assim, pessoas fotografadas copiavam as pessoas nos quadros. E como nos quadros era impossível manter um sorriso pelas muitas horas que levavam para ficar prontos, as pessoas adotavam uma fisionomia séria. E assim, ao serem fotografadas, faziam o mesmo. O que finalmente os fez mudar? Negócios, lucros, marketing, é claro. Em meados do século XX, a Kodak, empresa de filmes e câmeras, estava frustrada pelo pequeno número de fotos que as pessoas faziam e criou uma estratégia para aumentar esse número. As propagandas da Kodak começaram a associar fotos com felicidade. O objetivo era fazer com que as pessoas se habituassem a fazer fotos sempre que quisessem mostrar para os outros como estavam se divertindo. Todas essas fotos de pessoas sorridentes nos anuários são o resultado de uma campanha de sucesso, assim como a maioria das fotos que vemos no Facebook e no Instagram hoje. Então, imaginem um pesquisador apressado que, ao olhar as fotos de capucho, hoje as pessoas são felizes e antes não eram, não é? E assim como essa aparente falácia, um sofisma, há inúmeros outros. O Davidovich diz que é extremamente urgente e importante essa atenção às interpretações dos dados. Ou alguns, né, começaram a ver fantasmas, entre outras coisas ali no meio. Ele disse que os dados hoje foram amplamente reinventados na nossa era digital. E muitas novas percepções, palavras do Davidovich, têm sido descobertas com essas novas informações. Aprender o que provoca a tendência da mídia, o que torna um primeiro encontro bom e qual a situação de economias em desenvolvimento. Tudo isso é apenas o início. E então, ele chega a um dos capítulos mais agudos da obra. E ele inicia dizendo: todo mundo mente. As pessoas mentem sobre o quanto beberam antes de chegar em casa. Mentem sobre a frequência com que vão à academia. Sobre quanto custou o sapato novo. Ou se leram determinado livro. Elas faltam ao trabalho por doenças fictícias. Dizem que manterão contato e desaparecem. Falam que o problema não é você quando é. Declaram um amor que não sentem. Proclamam aos quatro ventos sua felicidade quando estão em frangalhos. Alegam gostar de mulheres quando de fato preferem homens. As pessoas mentem para os amigos, mentem para os chefes, para os filhos, para os pais, mentem para os médicos, para maridos e esposas, mentem para si mesmas e, com certeza, mentem para as pesquisas. É. Ele diz assim, ó, que ele faz uma pequena enquete aqui, ele só com duas perguntas. Você já colou em uma prova? E a outra pergunta: já fantasiou sobre matar alguém? E aí ele diz, está vendo? Tira por você. Se você ia responder publicamente isso, a verdade disso, não ia. Ele diz, então, isso é tão pequenininho, considera agora as gravidades todas e tal. Então, algumas páginas depois ele fala: mentir para si mesmo pode explicar por que tantas pessoas dizem estar acima da média. Qual é o tamanho desse problema? Mais de 40% dos engenheiros de uma empresa disseram que estavam entre os 5% melhores. mais de 90% dos professores universitários dizem fazer um trabalho acima da média. Um quarto dos alunos do último ano do ensino médio acreditava estar entre 1% das pessoas com maior habilidade social. Se as pessoas iludem a si mesmas, não será possível que sejam honestas em uma pesquisa. Outro fator determinante para mentirmos em pesquisas é o nosso forte desejo de criar uma boa impressão para o estranho que a conduz. Por essa razão, quanto mais impessoais forem as condições, mais honestas as pessoas serão. Assim acha o autor. Quanto mais impessoais forem as condições, mais honestas as pessoas serão. Para obter respostas verdadeiras, as pesquisas da internet são melhores do que as por telefone, que por sua vez são melhores do que as pessoais. As pessoas serão mais francas se estiverem sozinhas do que se houver outras pessoas na sala. Como então podemos aprender o que nossos colegas seres humanos estão realmente pensando ou fazendo? Ele diz que isso é bem complicado às vezes, muito complicado. Mas que esses esquemas da internet, impessoais, favorecem muito a isso, né? Ele diz assim, ó, mesmo que esteja mentindo para você mesmo, ainda assim o Google pode saber a verdade. Alguns dias... Um dos elementos são os elementos cruzados, ok? Uma pessoa diz, não voto em tal candidato. Muito bem. Só que, pelos sistemas de rastreamentos que vimos há pouco, tudo, o jornal que ela lê, os amigos que ela tem, onde ela vai, o que ela acessa, o que ela compra, o que ela deixa de comprar, o que ela estuda, tudo diz que ela tem o perfil de quem vai votar no candidato tal. Resultado, é provável que ela vote nesse candidato tal. Ainda que ela imagine que vai votar no outro, que vai querer o outro e tudo mais, por alguma razão. Ele diz que essa é uma das maneiras pelas quais o Google vai saber o que a pessoa quer, ainda que nem a pessoa saiba de fato o que ela está querendo. Pense na sua própria experiência usando o Google, pede o autor. Aposto que você já deve ter digitado coisas na caixa de busca que revelam um comportamento ou pensamento que hesitaria em admitir em uma situação formal. Na verdade, há uma torrente de provas de que a grande maioria dos norte-americanos conta ao Google coisas muito pessoais. Por exemplo, eles buscam mais pela palavra pornô do que pela palavra clima. Isso é difícil, aliás, de conciliar com os dados de pesquisa, já que apenas 25% dos homens e 8% das mulheres admitem assistir pornografia. E aí ele dá um monte de informações de por que quando você clica lá na caixinha do Google, por que o, não é? Ele diz atualmente, se você clicar por que o Google vai preencher o céu é azul, porque existe 29 de fevereiro lá nos Estados Unidos, né? Porque isso é baseado nesses perfis todos, seu, de pessoas, o que você já consultou e tudo, ele já vai naturalmente preenchendo. Imaginem, se já existe isso, não é? O que vem a partir daí? Uma advertência que é preciso ter em mente ao longo deste capítulo. O Google apresenta uma tendência a expressar pensamentos inadequados que as pessoas acham que não podem discutir com mais ninguém. Todavia, quando tentamos desvendar pensamentos ocultos, a capacidade do Google de os desmascarar pode ser útil. Ou seja, um computador, um celular de uma pessoa... As propagandas que surgem, os anúncios e outras coisas mostram muito a inclinação, a tendência do que ela faz. Ele dá muitos exemplos aqui, exemplos do Netflix, por exemplo, que usa tecnologia, Ele disse que o Netflix teve uma época que perguntava o que você gostaria de ver. E aí a pessoa botava filmes, documentários, coisas clássicos de balé, músicas clássicas, e depois não ia lá ver nada disso. Não é? E o Netflix entendeu o recado e tirou esse serviço do ar. Não, isso é bobagem, o pessoal não vai realmente nos dizer o que quer ver. Né? E que na hora acessavam e depois apagavam lá o que tinham visto. Ele tem um capítulo sobre verdade, sobre a verdade sobre o ódio e o preconceito. Muitas pessoas, escreveu Davidovich, são, por uma grande razão, inclinadas a guardar seus preconceitos para si mesmas. Aqui nós temos algumas páginas, algumas dezenas de páginas contundentes, problemáticas. Recomendo a leitura. Então, ao final de todas essas dezenas de páginas, escreve Davidovich, o que esses dados todos nos mostram? Nos Estados Unidos, de acordo com Gantscom e Shapiro, a probabilidade de que duas pessoas que visitam o mesmo site de notícias tenham visões políticas diferentes é de 45%. Em outras palavras, a internet está muito mais perto da perfeição, da perfeita agregação, do que da total segregação. Liberais e conservadores se encontram na web o tempo todo. Eis um aspecto curioso, não é? Um espaço onde opiniões tão divergentes possam estar aparentemente juntas. Ele diz que tanto nas mídias sociais como nas pesquisas não existe um incentivo para que as pessoas digam de fato a verdade. Estamos chegando ao final da nossa aula, já passamos um pouquinho do final. Vou convidar os senhores para que vocês possam ler a obra na íntegra. Vou terminar falando um pouco sobre o Facebook e o Netflix. Olhem, senhores, não sei se vocês têm o Facebook, eu não tenho, nós temos só lá do Instituto, né, para divulgar trabalhos, mas eu não tenho pessoal. Olhem o que ele diz sobre o Facebook pessoal. Ele diz assim, quem tem pode então comparar com o que ele está falando. O Facebook é o soro digital do, entre aspas, megabar para meus amigos de como minha vida é boa, fecha aspas. No mundo do Facebook, o adulto médio parece ser casado e feliz, tirar férias no Caribe e ler a Atlantic. No mundo real, muitas pessoas estão irritadas nas filas de supermercado, espiando a National Enquirer, ignorando as ligações dos cônjuges, com quem não transam há anos. No mundo do Facebook, as famílias parecem perfeitas. No mundo real, a vida familiar é complicada. Pode ser tão complexa a ponto de, ocasionalmente, em um pequeno número de pessoas se arrepender de ter filhos. No mundo do Facebook, parece que todo jovem adulto está em uma festa maravilhosa no sábado à noite. No mundo real, a maioria está em casa sozinho, assistindo a maratonas de séries no Netflix. No mundo do Facebook, a namorada posta 26 fotos felizes de sua escapada romântica com o namorado. No mundo real, imediatamente depois de postar as fotos, ela pesquisa no Google, abre aspas, meu namorado não quer transar comigo, fecha aspas. E também, ao mesmo tempo, o namorado está assistindo Great Body, Great Sex, nossa, e outras coisas mais que ele escreveu aqui. Ou seja, a opinião do autor sobre o Facebook é bastante pesada, não é? Virou uma coluna social pejorativa da própria pessoa. Bom, Aí quando ele fala do Netflix, ele disse que a Netflix aprendeu uma lição semelhante logo no início de sua vida. Olha qual foi a lição. Não confie no que as pessoas lhes dizem, confie no que elas fazem. Assim escreveu o Davidovich. Diante da disparidade, a Netflix parou de perguntar aos usuários o que queriam assistir no futuro e começou a criar um modelo baseado em milhões de cliques e visualizações de clientes semelhantes. A empresa começou a oferecer aos usuários listas de filmes sugeridos com base no que alegavam gostar, mas no que os dados disseram que gostariam de assistir. O resultado, os clientes visitavam o site da Netflix com mais frequência e assistiam a mais filmes. Os algoritmos conhecem você melhor do que você mesmo, diz Javier Amatrian, ex-cientista de dados da Netflix. Poxa. O soro da verdade digital, em média, nos mostrará que o mundo é pior do que pensamos. Olha, ao dizer isso, ele está considerando que o mundo de fato é aquele mundo que a pessoa acessa quando está sozinha no computador. Mas quem disse que aquele é o mundo? De fato é aquilo que decide as coisas? Ele diz, a verdade nos ajuda. E não apenas Mark Zuckerberg ou outros que buscam atrair cliques ou clientes. Há pelo menos três formas que esse conhecimento pode utilizar para ajudar a nossa vida. Primeiro, pode ser reconfortante saber que não está sozinho em suas inseguranças e comportamentos embaraçosos. Há uma outra área, uma que ainda não discuti, em que as buscas do Google podem ajudar a lhe mostrar que você não está só. E aí, ele aprofunda e desenvolve isso por várias páginas que eu assinalei, mas nós chegamos ao final, inclusive passamos um pouco, não é, da nossa aula de hoje. Ele coloca muitos dados, algumas coisas surpreendentes. Ele faz perguntas como, os Estados Unidos são mesmo a terra da oportunidade? E aí ele vai mostrar o que acontece com essas pessoas que acreditam nisso e em outras coisas. Enfim, recomendo a obra do Stephen Davidovich, Todo Mundo Mente, publicação no Brasil pela Alta Books. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje em nossa aula do curso Diálogos.